Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Boa noite, som, alô, boa noite. Tá saindo aí o som? Não? Não, vai sair. Boa noite, boa noite, boa noite. Som. Boa noite, boa noite, boa noite. Agora sim, né? Boa noite. Bom, vamos agora para o nosso momento de reflexão com a palavra de Deus. E é estranho, depois de tantos dias sem pregar, aí a gente vem pregar de novo, é meio esquisito, né? Então eu fiquei quase um mês sem pregar, primeiro porque eu fiquei 20 dias de férias, né? Porque a Joana nasceu. Aí voltei uma semana, não foi o que preguei semana passada. Então deu um mês aí até estranho, porque eu estava pregando todos os domingos. E aí quando a gente fica um tempão assim sem pregar, parece que é a primeira vez, né? Meio esquisito. Mas eu peço que você abra sua Bíblia em João capítulo 5. Deixa eu colocar meu cronômetro aqui. João capítulo 5, versículos de 1 a 18. Como eu já falei para vocês algumas vezes aqui na nossa igreja em Santana, lá no nosso PG, no Savério, que nos últimos aconteceram lá em casa, a gente estudou o livro de João. Então a gente ficou de 2022, de mais ou menos ali agosto de 2022, até agora. Setembro, outubro, até outubro de 25, a gente estudou o Evangelho inteiro de João. Então a gente estudou, na verdade, em 2 anos, né? Todo o Evangelho de João. E na última vez que eu preguei aqui em Santana, eu preguei no capítulo 4, não sei se vocês lembram, que a gente falou sobre a cura do filho do oficial. Vocês lembram que tinha um oficial, que o filho dele estava doente, e aí ele rogou para que Jesus fosse até a casa dele, para que ele sabia, né, que Jesus tinha o poder para curar o filho dele. E aí Jesus fala para ele assim: ó, gostei da tua fé, pode ir para a sua casa, que o teu filho vive. E aí imediatamente ele creu na palavra de Jesus. E enquanto ele estava voltando para casa, alguns dos seus servos vieram de encontro dele no caminho, dizendo o quê? O teu filho vive, seu filho não vai morrer, ele está curado. E aí ele pergunta: que hora que aconteceu mais ou menos? E aí eles falam, e aí ele entende que de fato foi quando Jesus disse, né, vai, que o teu filho vive. E o texto de hoje, isso que aconteceu, né, a cura do filho do oficial, foi no final do capítulo 4. E agora a gente entra no capítulo 5, que a gente vai falar sobre mais uma cura. A cura de um paralítico. Quem viu o boletim informativo, o tema da mensagem era: queres ser curado? Esse era o tema, só que eu mudei. Eu faço isso algumas vezes, né? Eu mudei para o poder de Cristo e a graça que transforma. Então hoje nós veremos que Cristo, ele tem um poder de fato. O poder da sua palavra, o poder da sua autoridade e soberania sobre as pessoas, sobre as doenças. E a gente vê que essa graça, essa compaixão que Jesus tem pelas pessoas, ela de fato transforma vidas, ela de fato muda histórias, ela muda o destino de muitas pessoas. E eu tenho certeza que Jesus Cristo, ele mudou o seu destino em algum momento. Em algum momento você teve um encontro com Jesus e ele te colocou de volta nos trilhos, uma vez que você estava longe dele e do nosso Pai. Então eu peço que você acompanhe comigo a leitura de João capítulo 5, dos versículos de 1 a 18, que diz assim: passadas estas coisas, quais coisas? O que tinha acontecido anteriormente? O filho do oficial tinha sido curado, certo? E aí no capítulo 4, no final, fala que Jesus, ele fez isso, né, essa cura do filho do oficial, depois de ele ter feito o seu primeiro sinal em Caná da Galileia. O que ele tinha feito lá em Caná da Galileia? Capítulo 2, João. Transformou a água em vinho. Aí ele cura o filho do oficial E agora ele vai ter esse encontro com este homem. Então, passadas estas coisas, a cura do filho do oficial, toda aquela história que a gente viu, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estando ali um homem enfermo, havia 38 anos. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo assim, e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Queres ser curado? Imagina se Jesus viesse de encontro de você hoje, diante de alguma situação que você tenha, e ele faça uma pergunta para você: você quer que eu resolva o seu problema? Você quer que eu resolva o seu problema? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado, não te é lícito carregar o leito. Ao que lhe respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha, olha que já estás curado, não peques mais para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. Aqui a gente vê que ele é bem fofoqueiro, né? E os judeus perseguiram Jesus porque fazia estas coisas no sábado. Mas ele lhes disse: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Vamos fazer uma oração? Bondoso Deus e Pai, nós pedimos a Ti que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor venha de encontro a cada um de nós aqui nessa noite, que Teu Espírito possa nos incomodar e que o Senhor venha trazer cura a cada um de nós, ao nosso coração, que o Senhor venha trazer restauração, Pai, a nós, seja física, seja espiritual, e que a Tua boa mão faça grandes coisas essa noite aqui nesse momento, Pai. E é no nome santo de Jesus que nós oramos. Amém. Então hoje a gente vai olhar para cinco situações, coisas que a gente vai ver que Jesus ele realizou aqui nessa história tão interessante, a gente pode dizer assim, sobre esse homem que estava enfermo há quanto tempo? 38 anos. A gente não sabe quantos anos esse homem tinha, a gente não sabe se ele ficou paralítico por algum acidente, se ele nasceu assim, a gente não tem essas informações. Mas o fato é que ele estava há 38 anos ali naquele lugar. E a gente vai entender um pouquinho o que aconteceu ali, o que é esse tanque de Betesda, o que é esse anjo que passa ali nas águas, né? A gente vai caminhando e tentando entender e trazendo algumas aplicações para nós. Então, em primeiro lugar, a gente vai ver a cena do sofrimento. A gente tem um cenário aqui diante de nós. A gente tem um lugar que aparentemente era um lugar assim terrível, um lugar onde poucos de nós talvez gostaríamos de estar, poucos de nós gostaríamos de passar ali alguns minutos ou algumas horas, e esse lugar é onde tinha ali esse tanque. E aí, a gente viu no versículo 1, né, que Jesus ele faz isso depois de ter curado ali o filho do oficial, e aí no versículo 2 a gente vê que existe ali em Jerusalém um tanque. Só que só para a gente entender, de fato, o que é esse lugar, não tinha só um tanque. Eram dois tanques, ali de forma retangular, vamos dizer assim, paralelo um com o outro. E era um lugar, assim, que a gente pode dizer que tinha um, muros assim em volta, e as pessoas estavam ali a fim de serem curadas. Elas queriam algo para elas, uma cura física. Elas queriam ter as suas histórias mudadas, de fato. Elas criam de que se elas entrassem naquele tanque, a vida delas seria transformada imediatamente. Então o texto nos diz que, ali, que havia esse tanque ali. E nesse tanque, naquela região ali, uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos. Pessoas com os seus maiores problemas. Pessoas que não andavam, pessoas que não enxergavam, pessoas que tinham várias outras doenças que não são mencionadas, né? Ele fala aqui multidão de enfermos. Então a gente vê um cenário assim terrível. Eu não sei quantos de vocês já andaram, aqui vou pegar um exemplo, né? Fiquei tentando pegar um exemplo assim mais real, mas não sei quantos de vocês já andaram ali na região da Sé. O cenário ali é triste. Você vê pessoas no chão, pessoas doentes, pessoas com um mau cheiro, pessoas que, sinceramente, a gente não quer assim estar muito perto, a gente não quer se aproximar dessas pessoas. E esse cenário em que Jesus se encontra aqui, que ele tem esse encontro com este homem que estava paralítico há 38 anos, é um cenário parecido e talvez até pior do que o que a gente está imaginando, né, ali na Sé. Porque ali estavam as pessoas jogadas no chão, muitas delas, paralíticos, pessoas que não conseguiam andar. E aí este homem, ele fala, né, quando Jesus pergunta para ele, vai chegar lá, mas querem ser curados? Ele fala, ó, Senhor, não tem ninguém que me coloca lá, ou seja, ninguém que carrega ele para lá, para cá, ele está lá. Ele está esperando uma oportunidade, por um milagre, ele conseguir entrar dentro do tanque e ser curado. Então o cenário aqui é horrível, é um cenário triste, um cenário de dor, um cenário de muito sofrimento ali. E aí, no versículo 4, a gente chega numa situação que é um pouco interessante para nós. Quando a gente para pensar, nós que somos mais tradicionais, vou dizer assim, né, a palavra certa, não é a palavra certa, mas é mais ou menos isso que eu quero dizer, a gente não crê muito assim, tipo, ah, vai passar ali um vento, né, vai bater passar uma aguinha na cabeça e vai ser curado. A gente não imagina muito essas coisas. Mas tinha uma crença naquela época. E qual que era a crença? A água vai agitar, o primeiro que pulou na água está curado, tem os seus problemas resolvidos. Só que isso aqui, só para a gente entender o contexto, não era algo que era uma verdade, mas era uma crença que tinha naquela época, de que se as águas mexessem ali, e muitos, olhando alguns comentários bíblicos de alguns estudantes, né, teológicos, eles dizem que provavelmente a água mexia mesmo, mas que era por conta do encanamento, a água que ia trocando, ia se movimentando ali, entrando uma água mais gelada, saindo água mais quente, enfim. E aí acreditava-se que pulando, né, quando essa água se mexia, era um anjo passando, e aí então quem pulasse tinha ali os seus problemas resolvidos. As pessoas eram curadas. Mas essa não era uma verdade. Não era de fato isso que acontecia, mas as pessoas estavam apegadas aquela crença, aquela mística que tinha ali naquele momento. E aí, no versículo 5, nessa cena de dor e de sofrimento, a gente tem um homem, que não temos o nome deste homem, mas ele está lá, enfermo, havia 38 anos. Então, este homem, ele é alguém que não tem força, ele é alguém que não tem perspectiva de vida, ele é alguém que está ali, provavelmente triste, desesperançoso, e isso a gente vê na sequência do texto. E aí, na sequência do texto, a gente tem um encontro deste homem com o nosso Jesus, o nosso grande Senhor e Salvador. Versículo 6 diz, Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe, queres ser curado? E aqui é muito interessante. Por que que aqui é muito interessante? Primeiro, Jesus, ele vê o sofrimento daquele homem. Jesus, ele entra naquele lugar, diante de muita gente, imagina a quantidade de pessoas que estavam ali, Jesus, ele vê aquele homem que estava ali. E o texto diz que Jesus vendo deitado e sabendo que estava assim há muito tempo. Jesus sabia de quão sofrido era a vida daquele homem. E provavelmente Jesus sabia porque ele é onisciente. Ele sabe de todas as coisas. E aí então Jesus, ele vê aquele homem e ele faz uma pergunta que parece até meio... Ô Jesus, tá de brincadeira, né? Fazer uma pergunta dessa. Queres ser curado? Jesus pergunta para aquele homem. E o homem só faltou eu falar, né? Ô, você acha que eu quero ser curado ou não? Olha onde eu tô. Olha a minha situação. Mas é interessante porque Jesus, ele é essa pessoa que vê o sofrimento daquele homem. E com certeza Jesus vê o seu sofrimento. Com certeza Jesus vê o nosso sofrimento. Qual tem sido as suas dores ultimamente? Quais têm sido as suas lutas? As lutas do seu coração? As lutas na sua mente? Você acha que Jesus, ele se importa com isso que você está passando hoje? Você acha que Jesus está te vendo diante de tudo isso que você tem passado? E se ele chegasse para você hoje e perguntasse, queres ser curado? Você quer ter esse seu problema resolvido? Qual seria a sua resposta? Eu quero. Mas qual que foi a resposta desse homem? O que, que ele responde para Jesus? Sim? Não? Qual que é a resposta deste homem? Mas este homem, antes da gente olhar para a resposta dele, a gente vê que Jesus, ele tem interesse nas nossas vidas. Ele tem vontade de nos ajudar. E muitas vezes, quando a gente está passando por algum problema, parece que Deus some, né? A gente está numa dificuldade, a gente fala, cadê Deus? Ele não está vendo o que eu estou passando aqui? Olha a minha situação que eu estou agora. Cadê Deus nesse momento? Ele não está enxergando, ele não está me vendo aqui. Não é possível. Mas a verdade é que Deus está nos vendo. E a gente leu um texto na semana, algumas semanas atrás, um mês atrás, eu acho. Se eu preguei faz um mês, né? Antes de um mês ainda. Que é o texto do Salmo 33. Quando o salmista diz que os olhos do Senhor estão inclinados sobre nós. E os seus ouvidos estão atentos a nós. Então, isso é uma verdade que a gente precisa ter em nossas vidas, nos nossos corações. Os olhos do Senhor estão sobre nós. Ou seja, Deus, ele vê a nossa situação. Ele está vendo o que você tem passado hoje. Deus, ele ouve as nossas orações. Você tem um problema? Ore a Deus. Ore a Deus. Ele vai te ouvir e ele vai te responder conforme a vontade dele. E o texto segue, e Jesus ele faz essa pergunta para este homem no versículo 6, né? Queres ser curado? E no versículo 7, qual que deveria ser a resposta desse homem? Ele está num lugar terrível, num cenário triste. Ele está doente há 38 anos. Aí chega alguém e fala para ele, chega Jesus, né? E fala para ele, queres ser curado? Qual que deveria ser a resposta dele? Sim, obviamente, Jesus, eu quero, me cure agora. Alguns versículos atrás, o homem foi até Jesus, porque ele sabia que Jesus poderia curar o filho dele. E ele fala, Senhor, pelo amor de Deus, não falou assim, né? Pelo amor de Deus, vai lá na minha casa e cura meu filho. Eu preciso que o Senhor esteja lá e cure ele. Jesus fala o que para ele? Vai, teu filho vive. Imediatamente ele foi. Ele creu na palavra de Jesus. E agora a gente está diante de um homem que também está numa situação difícil e ele tem essa pergunta, você quer ser curado? E a resposta dele é a seguinte, Senhor, respondeu-lhe o enfermo, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque. Onde estava a esperança desse homem? No tanque. No anjo. No suposto anjo que passaria naquele tanque. ele estava com a esperança dele lá. Não tenha ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Ou seja, não respondeu se quer e nem se não quer. Ele simplesmente se rebaixou, vamos dizer assim, né? E falou, Senhor, não tem ninguém. Resumindo, ninguém liga para mim nessa história. Eu estou aqui nesse mundo, mas ninguém liga para mim, Senhor. Eu estou sozinho. Ninguém se importa com a minha vida. Eu sou um nada. E o versículo 8 diz, então lhe disse Jesus, levanta-te, toma o teu leito e anda. E aqui, nesses versículos, a gente vê o poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, ele dá uma ordem àquele homem. E imediatamente, aquele homem é curado. Com uma palavra que Jesus diz a ele, levanta, toma o teu leito e anda. E aquele homem, então, ele é curado. E aqui a gente vê que a palavra de Cristo, ela cria força de onde não tinha força, de onde não tem mais capacidade. E essa palavra que disse, levanta-te, toma o teu leito e anda, é a mesma palavra que está lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e disse Deus, haja luz, e houve luz. E Deus vai falando, e as coisas vão acontecendo. E esse mesmo Deus é o Deus que está diante deste homem, dizendo para ele, levanta-te, toma o teu leito e anda. É o mesmo Deus. João capítulo 1, versículo 1, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Quem está diante daquele homem é o próprio Deus. E essa palavra de Deus que é poderosa, está para aquele homem, levanta-te, levanta. Mas levanta e anda. Pega o seu leito e vai. No versículo 9, a gente vê que imediatamente o homem se viu curado e tomando o leito, pôs-se a andar. E aqui então a gente vê que de fato a palavra de Cristo ela tem poder. E ela transforma, e ela acaba de começar o início, de começar a mudança na vida deste homem. Um homem que estava paralítico há 38 anos, não tinha mais perspectiva, a sua esperança estava num suposto anjo que passaria ali na água. Ele se via alguém abandonado, ninguém se importava com a vida dele, porque ninguém o colocava ali no tanque. Mas Jesus, ele vem e cura este homem. E imediatamente o homem ele se vê curado. A gente não sabe qual foi de fato a reação dele, né? Se ele saiu pulando de alegria, levantou o leito, né? Estou curado, né? Saiu correndo, a gente não sabe, mas ele foi curado. Ele teve a sua saúde restaurada. E a última frase do versículo 9 diz, e aquele dia era sábado. E aqui começa o problema. Porque no Evangelho inteiro de João, se vocês lerem do começo do Evangelho, desde o capítulo 1 até o capítulo 20, 21, que é o último capítulo, vocês vão ver os judeus perseguindo Jesus. Então Jesus ele faz um milagre, está lá os judeus perto. Jesus vai para tal lugar, fala uma coisa, está lá os judeus. E várias vezes no texto, né? E os judeus procuravam matar Jesus. E os judeus procuravam prender Jesus. E os judeus procuravam apedrejar Jesus. E Jesus, escapando, fugindo. Vai, os textos vão falando, né? E Jesus foi para tal lugar. E Jesus se ocultou. E Jesus fugiu para tal lugar. Então Jesus ele tinha que ficar todo momento escapando ali dos judeus. Que eles queriam prejudicar Jesus. E aí a gente vê a reação dos judeus diante de um milagre tão estrondoso que poderia ter sido ali, que foi naquele momento, né? E aí eu fiquei imaginando, assim, na minha cabeça, A gente está num cenário difícil, um cenário triste que a gente viu, muitos enfermos, coxos, cegos, paralíticos. E aí Jesus entra naquele lugar, ele vê aquele homem, cura aquele homem, todo mundo vê que aquele homem é curado, imagina o que aconteceu naquele momento. O texto não diz o que aconteceu, mas eu fiquei imaginando, tentando imaginar. Provavelmente, eu também quero. Já viu quando criança ganha uma bala e tem um monte de outras crianças? Aí você dá uma bala para um. Aí você arrumou problema, porque todo mundo quer bala agora. Então naquele momento, provavelmente, Jesus se viu ali diante de um monte de gente querendo ser curado. Só que Jesus, ele, ó, vai embora. E a pergunta que fica é, pô, Jesus, curou um? Por que não curou geral? Esse é o trabalhar de Deus. Jesus, ele tinha algo específico para aquele homem. Ele foi ao encontro daquele homem, naquele lugar. E do versículo 9 em diante, até o versículo 12, a gente vê a reação dos judeus diante dessa cura. E o texto nos diz, imediatamente, você vê que as coisas vão acontecendo rápido, né? Se vocês voltarem... Cadê? Versículo 9, imediatamente o homem se viu curado. E agora, imediatamente o homem se viu curado e tomando o leito, pôs a andar. Ou seja, pegou a caminha dele, não sei para onde ele foi, se foi para a casa dele, se ele tinha casa, foi para algum lugar. Foi para o templo, né? Talvez a gente foi direto para o templo, que a gente vai ver aqui que ele encontrou Jesus lá de novo. E aquele dia era sábado. De novo aqui o texto repetindo. E aquele dia era sábado. E qual que era o problema aqui do sábado? Segundo as leis dos judeus, não podia trabalhar no sábado. Você não podia fazer esforço no sábado. E Jesus parece que ele era um pouco provocador algumas vezes, mas de forma intencional, para mostrar que quem é o Senhor? Não é o sábado, não é pessoas, não é os fariseus. O Senhor é Jesus. Ele está falando, sou eu. E aquele dia era sábado, por isso disseram os judeus ao que fora curado, hoje é sábado, não te é lícito carregar o leito. Olha o que eles falam para o cara que foi curado depois de estar 38 anos para... Qual que deveria ser a pergunta? Quem que te curou? Olha que maravilhoso que aconteceu com você. Como é que você está andando agora? Eu te vi 38 anos lá deitado. Não. O que, que eles fazem? O que, que você está carregando esse negócio aí? Você está doido? Hoje é sábado. Olha como era difícil assim, pensando nos judeus, no seu legalismo, nas suas regras. Muita gente é assim. São regras. Regras, regras, regras. Mas acima das regras, acima da lei, tem alguém. E esse alguém é o nosso Senhor Jesus Cristo. E ele está acima de todas as leis. Ele está acima de todas as regras. E aqueles homens, ao invés de se alegrarem com aquele paralítico que tinha sido curado, eles estão indignados porque o homem está carregando uma maca. O homem está carregando o seu leito. E aquele homem, eles perguntam, eles falam, né? Hoje é sábado, não te é lícito carregar o leito. E aí o homem que foi curado disse, ao que ele lhes respondeu, o mesmo que me curou me disse, toma o teu leito e anda. Então ele está cumprindo uma ordem de Jesus. Qual que tinha sido a ordem de Jesus para ele? Levanta-te e anda. E os homens perguntam, o que, que ele falou para você, né? O que, que você está carregando isso aí? Ele falou o quê? O homem que me curou falou para eu levantar e andar e tomar o meu leito e ó. Perguntaram-lhe eles, quem é o homem que te disse, toma o teu leito e anda? Ou seja, agora eles querem saber, quem foi esse? Quem falou para você pegar o seu leito e andar e carregar? E aí então, a gente vê que o texto ele continua... No versículo 13, diz assim, mas o que fora curado não sabia quem era. Não está aí, né? Não vai aparecer. Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Então, de novo, Jesus viu que tinha muita gente, ele cura um e sai. E aí o homem não sabe quem é Jesus. Jesus, quando ele inicia o seu ministério, provavelmente ele tinha quantos anos? 30 anos. Quando ele começa o seu ministério, ele morre com provavelmente 33. Se Jesus ele tinha 30 anos, e aqui foi o terceiro milagre que a gente vê de Jesus. O primeiro foi em Caná da Galileia. Depois ele cura o filho do oficial. E agora ele tem esse encontro com esse homem. Jesus ainda tinha provavelmente os seus 30 anos. E o homem estava lá há quanto tempo? 38 anos. Ou seja, Jesus estava realizando os seus milagres já, começou o seu ministério, mas aquele homem não conhecia Jesus. Ele era mais velho que Jesus, estava lá no tanque, ele não sabia quem era. Ele falou uma verdade, eu não sei quem é. Não sei quem é que me curou. E aí, o texto continua, versículo 14 diz, mais tarde Jesus o encontrou no templo, mundo pequeno. Acabei de te curar lá no tanque, você já está aqui no templo? Porque era uma festa, lembra? Estava acontecendo uma festa, e a festa era onde? Em Jerusalém, no templo, as pessoas se reuniam lá. Olha que já estás curado, ou seja, Jesus está falando, ó, você já está curado, hein? Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. E aqui Jesus não está falando com relação a situação física, mas está falando espiritualmente. Ó, não peques mais, viva uma vida que agrade a Deus, para que lá no futuro você não esteja perdido espiritualmente. E aí então Jesus ele encontra esse homem. E aí, depois de ter encontrado esse homem, não sei se esse homem conheceu mais de Jesus, não sei se ele ouviu falar, né? Depois de ter saído lá do cenário do tanque, começou a andar, e aí começou a ouvir, nossa, tem um tal de Jesus aí curando, curou o filho lá do sei de quem, transformou a água em vinho, e aí ele começou, esse homem, foi ele mesmo, né? Provavelmente, não aconteceu isso, tá? Estou só imaginando o cenário, eu gosto de imaginar os cenários. Então, provavelmente ele ouviu de Jesus, ou conheceu Jesus melhor ali conversando com ele. Então a gente vê que Jesus, ele tem esse encontro com este homem novamente. No versículo 16 diz, e os judeus perseguiam Jesus. Porque fazia essas coisas, quando? No sábado. O problema não era curar. O problema era curar no sábado. Pô, não posso. Sabadão, trabalhar no sabadão, pô. Não tem como, Jesus. E os judeus perseguiam Jesus porque fazia essas coisas no sábado. Mas ele lhes disse, meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo. Porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Então aqui a gente vê agora estes homens numa oposição muito forte contra Jesus. E aqui continua, tá? Porque quando você lê, como eu falei, né? Vai lendo o Evangelho de João, vários momentos Jesus... O Evangelho de João em si, ele vem trazendo Jesus, né, a sua divindade. Várias vezes Jesus ele se coloca como o Pai. Textos que Jesus diz, eu e o Pai somos um. Quem vê a mim vê ao Pai. E aí ele usa a expressão eu sou 7 vezes, né? Eu sou a luz do mundo. Eu sou o pão da vida. Eu sou o bom pastor. Eu sou a porta. Ele vai se colocando como Deus. E João vem trazendo isso. Essa divindade de Jesus. E isso era terrível para os judeus. Ninguém poderia se igualar a Deus. Como é que este homem vem e fala que Deus é o Pai dele? E que ele é igual a Deus, porque ele está trabalhando enquanto seu pai trabalha. Então Jesus ele sofre essa perseguição por fazer o bem. O problema não era o milagre que Jesus realizou, e sim quando ele realizou esse milagre, que foi num sábado. E Jesus ele faz a sua declaração divina, né, de divindade. Meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Ou seja, Deus está trabalhando. Deus está trabalhando agora. com certeza alguma coisa Deus deve estar falando ao seu coração nesse momento. Esse é o trabalhar de Deus nas nossas vidas. Deus, ele não para. Ele vai falando com as pessoas, ele vai curando, ele vai trazendo transformação. Esse é o nosso Deus. Ele não para. Ele está sempre trabalhando, trabalhando, trabalhando. E Jesus então diz: meu Pai, que trabalha até agora, e eu também trabalho. Eu não vim aqui para passear. Jesus não veio para passear nesse mundo. Ah, vou viver lá alguns aninhos lá, vou aproveitar, né? O que tem lá em Jerusalém? O que eu posso aproveitar? O que eu posso desfrutar da minha vida? Não. Jesus, ele veio para trabalhar. Ele veio para cumprir aquilo que o Pai diz. E também, lendo o Evangelho de João, várias vezes Jesus vai falar: eu vim para cumprir a vontade daquele que me enviou. Eu vim para cumprir a vontade daquele que me enviou. Jesus sabia a sua missão. E nós? Sabemos a nossa missão? Para que nós estamos aqui nesse mundo? Estamos de passeio? Para que Deus te colocou lá no seu trabalho? Para que Deus te colocou lá com o seu vizinho? Para que Deus te deu um contato lá no mercado? Para que Deus está te levando lá para Portugal? Por quê? Para quê? O que Deus quer de mim? O que Deus quer de você? Ele quer que nós trabalhemos para Ele. Ele quer que nós cumpramos aquilo que Ele nos chamou para fazer. Cumprir a ordem de Jesus, anunciando o Evangelho, fazendo discípulos. É isso que Deus espera de mim e de você. Então os judeus, eles queriam matar Jesus. E seguir a Jesus, muitas vezes nos traz problemas. Não é achar que, agora que eu vou seguir Jesus, tudo vai se resolver na minha vida. Eu era assim. Antes de seguir a Jesus, eu olhava assim e falava: quando eu começar a andar com Deus certinho, né? Aí já era. Só alegria. Você tá rindo, né? É aí que começam os problemas. É aí que vem as lutas, as dificuldades. Deus trabalhando nas nossas vidas. Satanás querendo nos atrapalhar também. Pessoas ao nosso redor nos testando constantemente. Porque quando a gente não tem Deus, a gente pode fazer qualquer coisa. Eu posso falar o que eu quiser, eu posso pensar o que eu quiser, eu posso ir para onde eu quiser. Agora, quando eu tenho a Cristo, aí fica difícil. As coisas ficam limitadas. Limitadas no bom sentido, assim, de tipo, eu consigo, através do incômodo que o Espírito Santo traz em nós, perceber: isso aqui eu posso, ou isso aqui eu não posso. Então as coisas com Jesus, elas podem ser mais difíceis. Uns sofrem mais, outros sofrem menos. A gente vê aí, se a gente for lá para a África, a coisa está feia. Nigéria, os cristãos estão sendo perseguidos, crianças sendo presas, mulheres sendo abusadas. Os cristãos estão sofrendo lá. A gente aqui no Brasil, tranquilo. Mamão com açúcar, você vai pôr a Bíblia para lá, para cá, tem uma igreja aqui, tem uma igreja ali na esquina, tem uma igreja na outra esquina, tem culto de manhã, de tarde, de noite, quarta-feira, segunda, domingo, você pode escolher. Agora tem países lá da África, países no Oriente Médio, na China, não tem isso. Quer cultuar? Em silêncio, quietinho, não pode cantar muito alto. Tem que ser escondido. Então, seguir a Cristo nos traz muitos problemas, muitas vezes. Nos traz muitas dificuldades. E aí eu queria trazer três verdades com relação a esse texto, antes da gente ir para as nossas aplicações. Então, em primeiro lugar, sem Cristo, somos espiritualmente incapazes. Aquele homem estava paralítico, ele tinha um problema físico, ele estava incapacitado. E aquele paralítico, ele é como se ele fosse um espelho para a alma humana. A gente olha para aquele homem e a gente vê um outro homem mesmo não paralítico, um homem com a sua saúde 100%, mas que espiritualmente está morto, sem movimentação, não consegue ir para lá, não consegue ir para cá. Paulo diz isso em Efésios capítulo 2. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Estávamos mortos. O que, que um morto faz quando está morto? Nada. Ele não consegue andar, não consegue respirar, não consegue. Não tem, não ouve, não faz nada. Nós estávamos assim espiritualmente. Efésios diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E o texto continua e diz: mas Cristo nos deu, Deus nos deu vida juntamente com Cristo. Ou seja, o morto agora ressuscitou, porque Deus deu vida. Deus deu vida. Um dia você estava morto espiritualmente, incapaz de chegar até Deus com as suas próprias forças. Aquele homem paralítico estava incapaz de chegar até Jesus. Mas Jesus foi até ele. E a partir daquele momento, ele tem a sua vida transformada. Ele tem a sua história mudada. Cristo age soberanamente, independente da fé humana. Ou seja, Jesus, ele age de forma soberana. Ele é todo poderoso. Ninguém falou: ó, tem um homem lá no tanque, lá, vai lá curar ele. Aí Jesus: ah, calma aí, vou lá, tá? Ah, vai fazer umas 2 horas lá? Umas 2 horas eu chego lá, pode ser? Ah, pode. Foi assim que aconteceu? Jesus foi lá, ele viu o homem, sabia que aquele homem estava lá há muito tempo e falou: levanta-te, toma o teu leito e anda. E foi embora. Jesus é soberano. Ele age de forma soberana, independente da fé humana. Ele pergunta para o homem ainda, né? Quer ser curado? Não é legal quando a gente pergunta para alguém: você quer um chocolate, você quer um bolo aqui? E a pessoa: ah, quero. Aí você dá, né, um presente, alguma coisa nesse sentido. A gente gosta, né, de fazer isso. Mas o homem não responde, né? Sim, não. Mas ele: ah, sim, ah, não tem ninguém que coloca no tanque. Então Jesus, ele age de forma soberana também, independente do homem. Cristo revela ser o Filho de Deus, igual ao Pai. Quem vê a mim, vê ao Pai. Eu e o Pai somos um. É isso. E para fechar, queria só refletir com vocês, trazendo algumas aplicações, só lembrando também daquilo que a gente já viu nesse texto. Muitos vivem em Bethsaida. Bethsaida é outro lugar. É uma região de Jerusalém, que fica ali em Jerusalém, mas não é o mesmo lugar, tá? Betesda é um lugar, Bethsaida é um lugar onde Pedro nasceu, inclusive. Ó, valeu até uma informação agora, tá? Então, Pedro nasceu em Bethsaida, foi intencional. Pedro nasceu em Bethsaida, tá? Ele vem daquela região ali da Galiléia e tal. Mas muitos ainda vivem em Betesda, presos em padrões, como os fariseus estavam presos em seus padrões, nas suas lutas, pecados, solidão, impotência. Muitos estão presos dentro dos seus corações, na sua mente. E Jesus é aquele que pode nos libertar de tudo isso. Jesus é aquele que pode nos resgatar de todo o mal. Quando Cristo fala, ele dá poder para obedecer. Conversão e transformação são obras da graça. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós. É dom de Deus, e nem de obras para que ninguém se glorie. Ou seja, tudo é Deus. Tudo é Deus. Tudo o nosso, nossa salvação, tudo que nós fazemos de bom, tudo que nós recebemos de bom, tudo que é ruim também, é Deus. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quais são todas as coisas? As coisas boas? Todas as coisas, as boas e as ruins, acontecem porque Deus permite. Conversão e transformação são obras da graça. É Deus quem salva. Porque se você conhece aquele que te curou do pecado, você conhece Jesus? Aquele homem não conhecia. Ó, Não sei quem é. Veio aqui, me curou, falou para eu tomar meu leito e ir embora. Ele também foi embora. Não sei quem é. Você conhece aquele que te curou espiritualmente? Ou aquele que pode te curar espiritualmente? Esse é Jesus. Esse é o Todo-Poderoso. João capítulo 17, versículo 3. Como é que é o versículo? Me sumiu o começo. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Ou seja, o que você vai fazer na vida eterna? Ficar na nuvem lá deitado, né? Na mesinha lá comendo uva, ou agora só alegria, só paz. Chega de terra, né? Chega de Brasil. Agora eu estou aqui no céu, desfrutando, mó paz. Vai ser paz, obviamente. Mas estaremos lá para conhecer mais de Deus. Conhecer mais de Jesus. Essa é a vida eterna, conhecer a Deus. Conhecer a Deus mais intimamente. Toda experiência com Jesus deve resultar em transformação e testemunho. Você já teve um encontro com Jesus na sua vida? Você tem um testemunho para contar. Você tem uma obra para contar para alguém. Ah, mas eu não sei como evangelizar, não tenho... Conta o que Deus fez com você. Conta de onde Deus te tirou. O que Deus fez com você? Lembra da mulher samaritana? Capítulo anterior, no capítulo 4. Ela tem o diálogo com Jesus, ela entende que Jesus é o profeta, o Messias, ela crê, sai correndo, largou tudo lá, ó, achei aquele que é o profeta. Ele contou tudo o que aconteceu na minha vida. Ele sabe de tudo. Ele de fato é o Salvador. Ou seja, ela está dando o testemunho dela. Ela está contando o que Jesus fez com ela. E depois disso, muitos samaritanos creram em Jesus. Conta a sua história. Sentou com alguém lá que você não conhece, ó. Sabe, aconteceu isso comigo, na minha vida foi assim, Jesus me transformou, mudou minha vida. Toda experiência com Jesus, ela deve trazer isso, transformação, testemunho. Seguir a Jesus gera resistência, porque confronta os sistemas humanos. Seguir a Jesus é difícil, porque os padrões do mundo vão contra o que é de Deus. As pessoas não acreditam na Bíblia. As pessoas não acreditam na palavra de Deus. Elas acreditam em tudo. Ciência, filosofia, ideias bonitas, frases bonitas, mas a Bíblia, não, a Bíblia não. Isso aí eu não acredito, não. O que pode mudar a vida da pessoa, ela não acredita. Esse é o mundo atual que a gente vive. Esse é o mundo. Então que Deus nos ajude a refletirmos, de fato, em quem Ele é e que Jesus possa ser aquele que transforma as nossas vidas, que transforma o nosso coração, assim como Ele fez com este homem que estava paralítico há 38 anos. E Jesus, Ele tem o poder para nos curar. E Ele pergunta para você essa noite, quer ser curado? Você quer ser curado? Qual que é a sua resposta para Jesus? Baixe sua cabeça, a gente vai fazer uma oração para finalizar. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por esse dia. Obrigado, Pai, pela tua palavra que é viva, que é verdadeira. Obrigado por essa história real que aconteceu ali naquele lugar, Pai, naquele tanque. Um homem que estava enfermo, paralítico há 38 anos. Mas o Senhor mudou a história dele. E nós cremos também, Pai, que o Senhor pode mudar a nossa história, Deus. O Senhor pode mudar a história de todos nós que estamos aqui neste salão. Rogamos a Ti, Pai, visita-nos nessa noite. Todos nós temos os nossos questionamentos, todos nós temos as nossas dúvidas, todos nós temos os nossos problemas. E se o Senhor pergunta para nós, Pai, se nós queremos ser curados, Pai, nós respondemos que sim, Deus. Que o Senhor cure, Pai, as nossas vidas, as nossas enfermidades, seja física, seja espiritual, seja psicológica, emocional, que o Senhor traga cura a nós essa noite. Transforma-nos, Senhor, nesse dia. Que o nosso coração tenha fé e creia, Pai, de que o Senhor é todo-poderoso. Assim como mencionamos na história daquele homem, o oficial que creu na palavra de que Jesus tinha curado o filho dele, que nós também possamos ter essa fé, Deus, crendo que o Senhor pode nos curar. Então que o Senhor cure cada um de nós, Deus, segundo a necessidade de cada um de nós aqui nessa noite. E é isso, Pai, que nós rogamos no nome de Jesus, o Todo-Poderoso, aquele que estava desde o princípio contigo, Pai. Amém.